Para iniciarmos este novo ano da graça de 2023, hoje, 1º de janeiro de 2023, com este primeiro podcast do ano, traremos junto a ele grandes e graves notícias que percorrerão todo o decorrer deste mesmo ano, servindo como a base para o nosso procedimento com este projeto. A primeira dessas notícias diz respeito a uma dúvida que paira na consciência dos nossos seguidores, uma dúvida válida, que seria a de que se somos ou não dirigidos por sacerdotes, se possuímos algum auxílio da igreja docente em menor ou maior grau, ou se, como boa parte dos projetos na internet, somos apenas leigos, que fazemos a nossa própria vontade, a nossa própria teologia, se não nos direcionamos por nenhum sacerdote. E não, este não é o nosso caso, e essa é a notícia que gostaria de tornar pública no início deste ano. Nós, do Projeto TED Talk, somos e seremos coordenados por um grupo de seminaristas da Casa de Formação do Imaculado Coração de Maria, no Brasil, dirigida pelo padre David Nass, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Assim, tornando tal informação pública, desejamos que não paire mais sobre a consciência de nossos seguidores e apoiadores qualquer dúvida a respeito da seriedade deste projeto. E essa notícia, ela já vem mesclada a outra, que é a segunda que devo dar neste anúncio, que diz respeito ao aprimoramento, mais do que necessário, do nosso audiovisual. Como muitos veem, os seguidores mais antigos do canal, houve um grande desenvolvimento, principalmente com relação às traduções, que agora são feitas do francês, do italiano, do alemão e do inglês. Portanto, como podem ver e perceber em muitos canais maiores do que o nosso, por exemplo, que compartilham o nosso conteúdo, isso já é uma prova da qualidade e da seriedade que empregamos em tudo aquilo que fazemos. Mas, como podem saber, nós não temos um bom equipamento, não possuímos ainda, de fato, recurso suficiente para conseguirmos dar este último avanço, que seria não somente a tradução agora de conferências, como já fazemos, mas também o próximo passo, que é a tradução de livros. Estes em idiomas diversos e que serão um meio excelente para a divulgação da tradição e da fé, em primeiro lugar, no Brasil. E como é próprio do bem a difusão, gostaríamos que esse mesmo princípio fosse aplicado agora num pequeno exame de consciências que propomos aos senhores. Afinal, já fomos um meio para alguns dos senhores obterem graças? Pelo conhecimento da crise que lhe proporcionamos, o senhor por acaso não mudou de vida em algum aspecto? Não buscou os sacramentos tradicionais? Buscando, não encontrou uma reforma completa de sua vida? Alguns, em maior ou menor grau, claro, há várias etapas no avanço da vida espiritual. As condições materiais dos nossos dias, principalmente, como a distância, elas afetam muito a boa vontade das pessoas. Porém, ainda assim, se já fomos um meio para que obtivesse essa graça, o que cremos que sim, em muitos casos, gostaríamos que auxiliasse o mesmo projeto a difundir este mesmo bem que ele lhe passou em primeiro lugar, que é o bem do conhecimento da crise, que em última análise, que é o bem da fé, que é o mais caro e o mais escasso em nossos dias. E é isso que desejamos, com o aprimoramento dos nossos equipamentos, fazer com que se difunda cada vez mais para um maior número de pessoas. Confiamos então em vosso auxílio certo a esse respeito, para que, apoiando com doações espontâneas a conta bancária que está nos comentários, na descrição e na tela, essa do mosteiro e anexa à casa de formação, esperamos obter o vosso auxílio para a nossa situação e o desenvolvimento do projeto. Por fim, como uma última nota, para todos os que estiverem interessados na compra deste livro de Sua Excelência Dom Tomás, o link para a compra direta, pois já foram impressos, estará tanto na descrição quanto no mesmo comentário, quanto agora na tela. Desejamos então a todos um excelente podcast e um ainda melhor ano novo. Salve Maria!
Quem fala é o Semag, iniciando mais o TED Talk. Depois de um grande recesso da minha parte, em participações diretas do programa, não é? Estarei retornando, creio, como apresentador fixo, e é uma grande felicidade. Ainda mais dado o episódio em questão, que estou prestes a trazer aos senhores, que tratará sobre o livro que foi anunciado de Sua Excelência Dom Tomás de Aquino da Costa, sobre a visão dele com base em 12 personagens dos cumes e dos declives no decorrer dessa crise. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês e podemos dar início, portanto, ao episódio.
Padre, Filho, Espírito Santo. Amém.
É um grande prazer ter aqui Sua Excelência, Dom Tomás de Aquino, e estou aqui então no Mosteiro da Santa Cruz para realizar este podcast em relação ao livro que acaba de ser anunciado, que é o Vencedores Vencidos, que é um livro que, pelo que me disseram, demorou quase 10 anos para ser concluído. Então é uma longa caminhada até que a gente tenha em mãos, por assim dizer, esse manifesto. A meu ver, parece que é uma síntese da visão de Dom Tomás em todos esses anos, 50 anos de monge, muitos anos na tradição, então, nesse combate, nessas guerras que nós enfrentamos todos os dias, porque Jó mesmo diz que a nossa vida nessa terra é guerra, há muitas quedas, há muitas vitórias, e Dom Tomás vai falar então sobre o que trata a essência do livro, a essência desse manifesto, desse extrato, desse histórico que ele criou, explicando a visão dele em toda essa crise, tocando em pessoas muito importantes, como o próprio Dom Marcelo Lefebvre, ou, por exemplo, um personagem desconhecido para muitos, já falecido, o Dom Anjo. Para isso, tenho aqui, como já me apresentei, Sua Excelência Dom Tomás.
Então, esse livro foi uma ideia de Monsenhor Williamson. Quando eu estava nos Estados Unidos, ele passou no mosteiro de Dom Cipriano, em Silver City, e lá conversando, ele falou: "Só tem que botar isso por escrito." Tinha falado sobretudo do que havia acontecido no nosso mosteiro lá na França, com Dom Gerard. Então, comecei a fazer esse livro, que ressalto de maneira assim mais importante do livro é justamente esse combate no qual fala Jó, e que é o combate da fé. No caso presente, é o combate da fé. E nesse combate, algumas pessoas se mostraram vencedores, mostraram campeões, que foram Monsieur Lefebvre, que foi Dom Antônio de Castro Maia, que foi Gustavo Corção e vários outros. E por outro lado, outros se mostraram perdedores, e o Sr. Williams queria até dar um outro nome, mas falaremos isso numa próxima pergunta, sobre o título inicial que havia sido proposto para esse livro, que são aqueles que fracassaram no combate da fé e arrastaram outros na mesma derrota.
Perfeito. Então, podemos já prosseguir para as perguntas, não é? Porque o senhor disse que Monsenhor Williamson havia dito, havia sugerido, inclusive, ao senhor um outro nome. E qual seria então esse outro nome?
Então, na verdade, houve esse outro nome. Eu penso que o segundo, que acabou sendo o adotado, também veio dele. Mas a preferência dele ia para um outro, que é mestres e traidores. Em francês, até faz uma espécie de rima: maître et traître. E achamos que ficava um pouquinho assim forte demais, ainda mais que algumas pessoas fracassaram, assim, digamos. Uns foram mais traidores, não tem dúvida, e outros menos. Como são 12 personagens examinados, por exemplo, Jean Madiran, de fato, traiu, mas depois voltou atrás, se redimiu e aprovou as sagrações. Há uma suscetibilidade natural em todo mundo, a gente achou que era melhor, ao menos por enquanto, não dá um título tão forte.
Uma colocação é que mestres e traidores é algo que lida muito com doutrina diretamente, pelo mestres. Enquanto que vencedores e vencidos é algo que mais geral. E nós podemos ver pela crise, por exemplo, Dom Gerard, que o erro dele foi sim usar da fé, mas foi pelo acordo, né, uma fraqueza moral. Foi de fato uma queda, ao menos, ao ver, pelo menos, mais de não resistir o suficiente a tentação de fazer um acordo com Roma do que uma queda na fé, de fato. Um erro mais prático. Eu acho que o seu título fica mais geral nesse sentido.
Fica mais geral, mas mestres também ficaria, evidentemente. Os dois títulos têm muitas vantagens, tanto para um como para outro. Dom Gerard, mesmo se a fraqueza dele foi moral, no momento ali dos acordos, a sua fraqueza doutrinal já vinha de longe. Dom Gerard tinha várias coisas nele que ninguém podia aceitar. Ele criticava um pouquinho São Paulo, dizendo que São Paulo era meio misógino. Ele defendia um pouquinho aquele beneditino belga, não sei se é o nome dele agora, dizendo não, uns atacam ele demais, outros defendem ele demais, eu vou fazer botar a medida certa. E ele é um dos iniciadores do movimento litúrgico, no que ele tem de ruim. Esquecendo o nome dele agora. E não só isso, mas ele dizia, eu não gosto de São Tomás, não consigo, não gosto. O que eu gosto é de Peguy. Peguy é um grande poeta, não só poeta, mas de muito valor. Morreu na Primeira Guerra Mundial, mas mostrava um pouco, já não era um homem de doutrina, no sentido de amar a doutrina, amar a teologia. Ele era mais um homem, um poeta, um artista.
Uma colocação é o que o senhor disse que falou com um monge e perguntou para ele, porque isso toca muito na crise hoje em dia. Nesse monge, na verdade, ele mencionou que fez uma comparação entre os discursos de Dom Marcel e os discursos de Dom Gerhard, e ele concluiu: Dom Gerhard era mais profundo.
Eu não vou dizer o nome do monge que me disse isso, mas olha aí. Dom Gerard, ele assim impressionava. E às vezes alguns achavam até que ele era mais profundo, porque ele impressionava, ele tinha uma retórica muito assim, impressionante. Então, um poeta, mas isso escondia, escondia. Ao lado disso havia uma fraqueza teológica. E Dom Lefebvre dizia, Dom Gerard, que sobretudo salvar a liturgia e a vida monástica. Mas ele não percebeu, não foi a fundo na crise doutrinal do concílio e do que nós estamos vivendo.
E, Dom Tomás, só para finalizar a questão de Dom Gerhard, é que pode ser que todo esse desejo dele de salvar a liturgia tenha sido em partes porque ele não desejava salvar a totalidade da fé, por exemplo. Porque, por exemplo, sendo acordista, celebrar, ter permissão para celebrar a missa de São Pio X, enquanto que você deve necessariamente aceitar o Vaticano II oficialmente, é uma perca na fé, de fato, mas nas aparências as pessoas pensam que não, ele manteve a fé íntegra. Então, ele preferir um poeta a São Tomás já demonstra que ele tinha essa tendência.
Sim, Dom Gerard, todos esses acordistas têm uma fraqueza, é que eles não vão ao fundo do problema, não, ou por não ter capacidade, ou porque não têm uma fé bastante profunda, então eles acabam se procurando um acordo prático, né? Sem ir a fundo, porque eles mesmos não foram a fundo. Então como é que eles vão exigir de Roma uma coisa que eles mesmos não faz o centro das suas preocupações. Então, Dom Gerard, ele, infelizmente, ele podia citar Peguy, ele podia ter muitas boas referências e muita coisa, mas na teologia propriamente dita, ele era fraco e ele não teve a sabedoria de reconhecer em Monsieur Lefebvre o bispo que podia suprir nele as suas carências.
Perfeito. Então, gostaria de iniciar minha primeira pergunta, que já veio com a introdução, mas que seria então: do que se trata esse combate da fé que nós enfrentamos hoje em dia?
O combate da fé tem dois aspectos. Um é a virtude da fé, outro é o conteúdo da fé. Quanto mais uma alma está unida a Deus e que ela cresce espiritualmente, ela cresce na virtude da fé, mesmo que ela não saiba teologia. E o outro ponto é o conteúdo da fé. Esse conteúdo os padres, bispos têm que estudar, os fiéis também, na medida do possível, porque se a gente não estuda, a gente não entenderá esses grandes erros modernos. E Dom Gerard, ele não. Ou ele não entendia, ou ele não hierarquizava da maneira certa, mas não há dúvida que Monsieur Lefebvre, para ele, é uma coisa tranquila, de saber que o liberalismo está errado, liberalismo é o pior, são os piores inimigos da igreja, como dizia Pio IX. Então, isso Monsieur Lefebvre via devido ao seu seminário que ele fez e à fidelidade que ele teve ao ensino que ele recebeu no seminário francês de Roma. Então, esses dois aspectos, ele era superior a Dom Gerard. Superior, creio eu, penso que é evidente, porque ele tinha uma fé mais profunda. Segundo, porque ele conhecia melhor os erros modernos e mantinha um contato pelo estudo com a explicação e a refutação desses erros.
Então, o senhor poderia me dar a fundo agora a essência do que esse livro vai tratar, permeando a vida desses 12 personagens?
Então é simples, praticamente já dissemos, é o combate da defesa da fé. Essa defesa da fé, que é um combate, vai se realizar de maneira diferente em intensidade, em constância, e também uns terão aparência de defender a fé, ou até defenderão até um certo momento da vida deles, e vão fracassar em seguida. Por isso que a gente bota vencidos, que são homens que no início tiveram uma postura, uma posição num lugar no combate, depois vão abandonar. Então, resumindo, é o combate pela defesa da fé, ilustrado por 12 pessoas que eu conheci.
O senhor poderia hierarquizar essas 12 pessoas da mais importante até a menos importante?
Então, é difícil nesse momento assim que eu tenho que lembrar dos nomes, mas evidentemente, do lado dos que resistiram e que nos deram exemplo, nos ensinaram a resistir, está, em primeiro lugar, Monsieur Lefebvre, segundo lugar, Dom Antônio Castro Maia. Depois é difícil fazer uma hierarquia, ainda mais que os nomes às vezes me escapam aqui, mas temos o Père Eugène de Villeurbanne, fundador dos Capuchinhos. Nós temos Gustavo Corção, nós temos Dom Anjo, e enquanto no outro lado temos sobretudo Dom Gerard, porque ele teve um papel, teve uma um, ele foi muito ele era muito querido lá na França, ele tinha importância muito grande, que o mosteiro começou a crescer muito, nós tínhamos mais de 50 monges. Então a queda dele foi lamentável para os fiéis, apesar dele em si mesmo nunca foi o que as pessoas talvez pensassem que ele fosse. Vamos botar ele em primeiro lugar pela importância que ele teve. Então Dom Gerard, em primeiro lugar. Jean Madiran, que a meu ver era mais inteligente que Dom Gerard, mas acabou seguindo Dom Gerard, ou pensava ele mesmo fazer assim. Então, que é um escritor francês, mas que antes de morrer vai voltar atrás e dizer que Monsieur Lefebvre tinha razão. Mas por um momento ele seguiu Dom Gerard. Então, Fernando Van, que é um caso um pouco especial. Ele também tinha uma oratória assim, que lembrava Dom Gerard sobre certos aspectos, e ao mesmo tempo a mesma carência de teologia, embora quem o escutasse parecia ver nele um discípulo de Dom Antônio Castro Maia, e portanto alguém que merecia confiança. Então ele fez um grande mal ao Brasil. Bom, deve ter mais três ainda, que são Gerard Laurier, que era um teólogo sério. Ele vem antes do padre Ruffin, e vem antes até de Madiran, sério, mas que caiu no fédecantismo. E bom, vamos ficar por aqui.
Certo. Então, muitos dos nomes, por exemplo, como Jean Madiran, eles são pouco conhecidos no Brasil. E principalmente o Padre Eugênio, o fundador dos Capuchinhos. Aliás, ele é uma figura totalmente desconhecida. Nunca vi um artigo em português falando sobre ele. Isso daqui só descrevendo a utilidade do livro, evidentemente, porque vai jogar justamente essa luz necessária em personagens que, para nós, pelo menos, são obscuros. Mas o senhor poderia já dar uma prévia fazendo essa distinção? Como o senhor pretende enobrecer o Padre Eugênio e como o senhor pretende explicar a queda de Gemadhan, por exemplo. Porque o advogado do diabo, ele tem tanto a função de pegar os erros dos santos e, ao mesmo tempo, né, os atos ruins que eles podem ter feito na vida, tanto as virtudes que eles praticaram para compensar esses vícios. Então, o livro, creio que vai operar mais ou menos nessa linha. O senhor poderia fazer, por exemplo, essa comparação de o que o Padre Eugênio fez que foi muito bom e o que Gemadhan fez e que denota em si um traço de uma pessoa que está prestes a cair, por exemplo, no cenário atual?
Então, o Père Eugène é sobretudo um religioso. Ele já vinha lutando pela conservação da observância capuchinha bem antes do concílio. Com alguns companheiros tentaram até abrir ter um eremitério, ter uma no qual se seguisse as constituições de sempre e separarem do resto da congregação. Eles foi proibido, então, viveram assim um combate bem antes do concílio. Ele não era, antes de tudo, alguém que vai fazer uma análise do que está acontecendo do ponto de vista dos erros do concílio. Nisso, Monsieur Lefebvre é superior a ele. Então, ele vai salvar a vida capuchinha e aí vai se aproximar de Monsieur Lefebvre. Ele, no início, tinha uma visão mais perto do direito canônico, mostrar como os progressistas não cumpriam o direito canônico, como havia ali um abandono das constituições e coisas semelhantes. E depois ele vai se aproximar de Dom Lefebvre. Seus padres serão ordenados por Monsieur Lefebvre, e ele, antes de morrer, disse que queria que a missa de Requiem fosse celebrada, a sua missa, né? Celebrada por Dom Lefebvre. Gemadhan é um homem das ideias, ao menos ele foi diretor, fundador e diretor da melhor revista da época, que era Itinéraire, melhor revista francesa, e defendeu Monsieur Lefebvre em momentos cruciais. E no entanto, Monsieur Lefebvre disse dele e de Dom Gerard que eles viam o problema dos bispos, mas não viam o problema do Papa. Então eles ficavam, me parece que tanto ele como Dom Gerard ficaram presos também às questões um pouco jurídicas, a questão simplesmente uma teimosia de achar que a crise não podia subir até o Papa, desculpar o Papa, algo semelhante. Não é tão simples assim fazer essa análise, mas ele então. O que fez ele cair? Ele fez um livro muito interessante que se chama A Heresia do Século XX, que é no qual ele mostra a heresia dos bispos. Então, acho que havia nele uma certa limitação. Aí também faltou a ele humildade para escutar o que diz Monsieur Lefebvre, e ele se restringiu um pouquinho, tinha uma certa tendência em restringir a crise aos bispos e ficar assim, digamos, tentando, não digo que ele não via, porque ele era bastante inteligente, mas tentando de diminuir, de tanto diminuir a responsabilidade do Papa, ele acabou achando que Dom Lefebvre não tinha direito de sagrar sem a permissão do Papa.
Foi um caso similar que aconteceu então com o Michael Davis nos Estados Unidos.
Acho que Michael Davis é a mesma coisa. Eu não acompanhei tudo na época. Mas sei que ele acabou ficando com Dom Gerard e penso que é a mesma coisa. Monsieur Lefebvre tinha uma certa dificuldade em convencer, mesmo padres da fraternidade, que essa questão mais teológica da continuidade da igreja, que isso tinha uma primazia. Monsieur Lefebvre não foi contra o direito canônico, mas aparentemente, para alguns, ele foi. Então ele tentava mostrar que alguns santos fizeram. Sagraram bispos, sagraram, né, padres, votaram nas dioceses no tempo do arianismo ou de outra razão, e me disse que o fato, quando a distância era muito longa, acontecia de um bispo sagrar então um outro bispo e depois avisar ao Papa. Mas os argumentos que ele dava não eram sobretudo, penso eu, os seguintes, entre os principais. Se Roma fosse capaz de formar padres católicos, eu não teria razão de fazer nada. Mas Roma não é mais capaz. Ele se viu diante de um fato que exige, para o bem da Igreja, para a glória de Deus, bem da Igreja, salvação das almas, exige que os seminários que ele havia fundado, os seminários, continuassem. E quem não entende isso, quem acha que entra em considerações, em parte, humanas demais, não entende uma sola fé. E foi o que aconteceu, certamente, com Michael Davis, com Jean Madjihan, com Dom Gerard e outros. Padre Bizigue, Padre Beaumont, que aliás conheci também, e que fundaram a Fraternidade de São Pedro. Todos esses não entenderam uma sola fé. E até Monsenhor Tissier de Malerret, que ele mesmo conta no livro, que ele era contra a sagração, ao menos que tem se manifestou contra na reunião feita na França antes da pouco antes da sagração. Então era forte isso em muitos. O Selefeu não tem direito, logo tá errado, e ele teve que se esforçar para mostrar para essas almas que é o contrário, ele tinha um dever de sagrar.
E ainda sobre as consagrações, é interessante que elas são sempre, ao redor da tradição, né, um divisor de águas. Por exemplo, o caso de Dom Licínio, uma consagração que foi feita por Dom Tissier de Malarré e não me lembro se por outro bispo auxiliar.
Dom Tissier de Malerret, acompanhado de Dom Williamson e de Dom de Galarreta.
Então, e nós vemos que as consagrações ao longo da tradição, elas são sempre um divisor de águas. E, por exemplo, o que, como o senhor disse, essa visão da fé pura que nós precisamos ter para acompanhar a posição de Dom Marcelo, que se nós vamos ver por um olhar humano, nós sempre vamos escorregar, ou de um lado ou para o outro, ou nós vamos nos desesperar, porque se o Papa provou isso, ele não pode ser Papa. Ou, se o Papa provou isso, tenho que obedecê-lo e a minha resistência deve ser limitada por ele. A gente vai sempre cair nesses dois extremos. E o que quero dizer é que a necessidade das consagrações, nós podemos aduzir ela da crise por várias razões. Por exemplo, o senhor mencionou o Instituto São Pedro e Dom Gerard. E tem um outro caso que Dom Marcelo cita em umas conferências que ele dá, de um grupo de seminaristas que pediu a Roma a permissão de ter um seminário como Econe. E eles tiveram essa permissão. E logo em seguida eles perderam e o seminário se tornou deserto.
Eu estava em Econa quando esse acontecimento estava se procedendo. Pelo que fiquei sabendo na época, o cardeal Ratzinger tinha mandado um padre para ver se ele conseguia influenciar alguns seminaristas de Econa para que eles saíssem e fossem então para Roma, onde teria um seminário igualzinho a Econa. O Marcelo Lefebvre dizia rindo: prova que o nosso não é tão ruim assim. Igualzinho a Econa, mas com a aprovação de Roma. Então os pobres seminaristas foram para lá e depois, um ano depois ou 2 anos depois, penso que foi logo um ano depois, um deles escreveu para Monsieur Lefebvre dizendo: eu errei em tudo, eu errei não tendo escutado Vossa Excelência, porque eles nos enganaram em tudo e estão agora mandando a gente de volta para as nossas dioceses. E não foi um fracasso.
Então, é justamente isso que gostaria de pontuar aqui, que vejo ao redor de toda a crise, porque é muito comum, por exemplo, a fraternidade, ela faz uma nova capela em algum lugar do mundo, principalmente na Europa. E um mês depois, ou uma semana depois, como teve um caso que aconteceu na Itália, uma semana depois, Roma concedeu para um desses grupos acordistas, acho que o São Pedro, uma capela na mesma rua. Ou seja, uma capela modernista que eles só cederam a um instituto. é necessário fazer as pessoas notarem é que elas não percebem os fiéis que vão nesses lugares, por exemplo, que se a fraternidade São Pio X e depois a existência, né, não existissem, defendendo a posição de Dom Marcel, Roma nunca cederia para eles uma capela. Então, eles só existem na medida em que Roma deseja fazer uma oposição a uma resistência verdadeira.
Sim, quando houve o primeiro indulto de João Paulo II, não me lembro mais em que ano foi, Monsieur Lefebvre notava, falou assim, eles só abrem novas capelas, só abrem capelas de indulto, onde já tem uma capela da fraternidade. Mostra bem que esse indulto não é para propagar a missa São Pio V, é para derrubar os fiéis que estão, firmes até agora. Então, exatamente isso. A atitude de Roma não é a atitude de alguém que quer favorecer a fé católica. É a atitude de alguém que quer agir com malícia, com ter sucesso na destruição da organização da tradição. E nunca favoreceram a tradição realmente. Eles sempre procuraram derrubá-la. Por isso, todos aqueles que fizeram acordo com Roma terminaram vencidos. Daí o título Vencedores e Vencidos. Foram vencidos. Campos foi vencido, Dom Gerard foi vencido, não só pelo fato de ficarem debaixo das garras de Roma, mas também porque acabaram aceitando a missa nova e dizendo que o Monsenhor Lefebvre é um cismático e coisas desse gênero. E nós esperamos que a fraternidade resista, embora o fato de ela resistir nos deixe numa situação complicada. Mas é melhor que salvem suas almas que outra coisa, porque a fraternidade se lançou num acordo pela metade, num acordo difícil assim de analisar, mas com a questão dos casamentos, com as questões de uma certa aproximação com Roma, isso faz uma diferença entre nós. Nós pensamos estarmos combatendo de maneira mais unida, mais, digamos, mais conforme o que Monsieur Lefebvre fez.
Eu gostaria de engatar uma pergunta, que seria, que já vem também com uma colocação, seria sobre um dos principais objetivos desse combate. Porque esse combate não é só um combate de ataque, mas é muito também uma resistência. Isso é, como São Mateus diz, que quando virem o mistério da abominação instalado no lugar santo, perdido pelo profeta Daniel, saibam que vai começar as dores. O capítulo 24, ele termina dizendo: "Mas quem perseverar, esse será salvo." Então, podemos dizer, muito na crise é um combate, mas é também um combate principalmente, como o senhor disse, espiritual. É mantermos a fé na posição de Dom Marcel é algo muito profundo, no sentido que nós podemos ver em todas essas quedas, em tudo isso, que sempre ela se ocasiona por uma necessidade humana, no caso, de se sentir na estrutura da Roma conciliar, ou de uma forma ou de outra. Isso é, a gente tem que manter, acima de tudo, a noção do estado de necessidade, que é algo bem real. Que é, por exemplo, esse seminário, ele foi derrubado, e as vocações não puderam ser ordenadas. Então, esses padres, eles não puderam chegar ao objetivo deles, que era se tornar padres. E, consequentemente, eles não puderam distribuir o sacramento às pessoas, eles não puderam dar comunhões, confissões. E como mencionei anteriormente sobre a consagração ser um ponto-chave, é que, por exemplo, os acordistas, eles não têm nenhum bispo, de fato. Todos os bispos acordistas foram, os que estão vivos até hoje, foram consagrados por João Paulo II no Rito Novo. E Dom Marcel, ele evidentemente ele aprovava as consagrações como válidas, mas se nós sabemos, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, que com relação aos sacramentos nunca pode haver dubiedade na excepção dos sacramentos, e é isso que você é de falar com relação ao motu proprio Traditionis Custodes do Papa Francisco, em que ele proibiu recentemente os acordistas, então, de usarem o pontifical, crismas e consagrações e ordenações. Eles estão usando agora argumentos como os de Dom Marcel, por exemplo, suplência extraordinária, todos esses termos, só para não usar exatamente os mesmos termos do Marcel para demonstrar o porquê eles precisam absolutamente que as ordenações deles sejam feitas no Egito Antigo, que elas são 100% certas, sem qualquer sombra de dúvidas.
Não estão usando. Então, eles não estão usando os rituais antigos. Não.
O pontifical para Francisco proibiu. E eles estão conseguindo dispensas, o IBP conseguiu. Até quando essas dispensas vão durar? Mas o que eu gostaria de entrar agora aqui, e que poucas pessoas parece pensaram, é o seguinte: o que adianta que eu, enquanto seminarista, seja ordenado no rito novo, quer dizer, no rito antigo, na aparência, se o bispo que está me ordenando, ele foi consagrado no rito novo? O que que adianta eu ser consagrado no rito antigo se o rito que o bispo que me ordena foi consagrado no rito novo?
Sim, eu confesso que tem alguns aspectos dessas questões do ritual da sagração dos bispos e da ordenação dos padres, eu precisaria aprofundar um pouco mais. Mas de fato é uma confusão. Enquanto eles estão assim debaixo das garras de Roma, que os põe em situação moralmente deixa numa grande ansiedade, grande dúvida, porque de fato esses rituais novos não são seguros, mais facilmente susceptíveis de serem nulos, a razão pela qual todo padre que vem do progressismo quer se associar a nós, nós refazemos a sua ordenação sob condição, justamente para ter essa segurança, né? Em matéria de sacramentos, a gente tem que ir ao mais seguro. Então, é uma grande uma tragédia, né? Se ficar limitado pelo Papa, tendo às vezes, mas não tendo a segurança que terão no futuro, a liberdade de usar os rituais que são os da Igreja, e ficar então ameaçados. Eu não sei se todos os institutos acordistas ganharam essa indulgência. Talvez sim, talvez não.
Creio que o São Pedro, em alguns lugares, talvez não, mas todos eles vão resistir.
Mas essa questão de ser sagrado, ser ordenado por um bispo progressista cuja sagração não é segura, esse é um drama terrível para o padre que é ordenado. É uma situação na qual Monsieur Lefebvre nunca se pôs. Ele teve o bom senso de dizer: Roma não tem direito de destruir a igreja, Roma não tem direito. Ele falou assim: a obra que eu fiz não é porque é minha, mas eu não. Ninguém tem direito de destruir ela, porque ela é a tradição e não tem outra. Você vai em Roma, Roma é capaz de formar na tradição? Não, não é capaz. Então, mais uma razão, eu não posso deixar de fazer o que estou fazendo. Agora, aqueles que o criticaram, foi então Dom Gerard, São Pedro, todos os outros que na época, mesmo leigos, né, como Jean Madiran, tudo isso. Ele se põe numa situação sem solução. Sem solução. Enquanto Roma respeita o que foi combinado, tudo bem. Mas quando Roma não respeita, como aconteceu para a Fraternidade de São Pedro, o padre o fundador, ele havia sido acertado que na Fraternidade de São Pedro eles diriam só a missa de São Pio V. E alguns anos depois, um grupo de padres da Fraternidade São Pedro, da própria Fraternidade São Pedro, disseram para ele e falaram que eles queriam rezar a missa nova. Ele falou: não, está proibido, tá dentro das constituições. Não. Recorreram a Roma, e Roma, que ela fez, destituiu o superior, simplesmente. E botou outro e deixou eles rezar a missa nova. São bandidos, são pessoas. Como é que você vai assentar a sua confiança, né, em homens que não têm a fé católica, não têm integridade da fé católica? Sem integridade da fé católica, se vai se afasta da moral, porque a fé é o princípio da pureza do coração, a fé é o princípio da moral. Então, uma loucura que eles fizeram, loucura, se pôr na mão de homens que não professam a integridade da fé católica. E nós esperamos, né, estar seguindo tanto quanto possível em tudo, desejamos que seja em tudo, essa sabedoria de Monsieur Lefebvre, que no momento da crise atual foi o homem providencial. Para nós não há a menor dúvida, e os fiéis também compreenderam assim. Monsieur Lefebvre é aquele que devemos seguir. E quem quer inventar um outro caminho, um outro modo de resistir, em geral, até agora, e penso que sempre será assim, será um fracasso.
Mencionei a questão de estrutura visível, pois Dom Wilson gosta de mencioná-la nos textos dele, nos comentários de Eleison. Creio que isso é um termo muito bom, usado por Santo Atanásio, inclusive, quando ele diz que eles têm as igrejas, eles têm a estrutura, mas nós temos a fé. E o que vale mais? A fé ou a estrutura? Porque o lugar só é santo se o santo habita lá. Então, muito mais vale a fé do que a estrutura. A nossa existência, ela se baseia muito, ela se funda nessa visão que Dom Marcel teve do estado de necessidade. Porque se nós formos ver, por exemplo, um caso que uma fiel me contou, que ela foi com um grupo de amigos comprar passagem de ônibus para viajar para uma cidade muito distante, porque elas leram que haveria um casamento no rito tridentino nessa cidade. Então elas chegaram uma hora antes, esse grupo, porque elas nem conheciam o casal, mas que queriam perguntar para o padre se ele confessaria elas. E o padre disse: "Eu não tenho jurisdição, não posso confessar vocês." E dela disse: "Não, mas a gente se confessa na calçada, se for necessário, a gente se ajoelha e o senhor nos confessa, se tem que sair da diocese." E ele disse: "Não, eu não tenho jurisdição, voltem para casa." E mesmo ela insistindo, dizendo que: "Olha, se eu atravessar a rua e morrer, e for pro inferno, porque o senhor não sabe se eu estou pecado mortal ou não, a culpa é toda sua." Um exemplo muito prático que nós usamos é o da ambulância, não é? Um carro, na jurisdição ordinária, seguindo as leis normais, se a placa está dizendo 100 por hora e ele vai a 120, ele cometeu uma infração. Mas se eu estou numa ambulância e tem uma pessoa morrendo, eu posso andar a 120, eu posso cruzar o sinal vermelho, a lei superior. É a salvação de uma vida. No direito romano mesmo, a salvação do povo romano é a lei suprema. E no direito canônico, a salvação das almas é a lei suprema. É exatamente o mesmo sermos. Suprema lex est. A questão é que Dom Marcel, evidentemente que ele sabia, ele não tinha jurisdição. Tanto que os bispos foram consagrados sob suplência. Não, ele não tentou, ele não usurpou a autoridade da igreja de nomear as dioceses. Então consagrou os bispos sob suplência para não infringir essa autoridade legítima de Roma, mas na medida em que ele precisava salvar essas almas, ele sabia que Roma não poderia dar de forma alguma manter a perpetuidade da fé íntegra, não é, por conta própria. Então ele fez o trabalho na operação justamente sobrevivência de assegurar que nós sempre tivéssemos a boa doutrina e os sacramentos. Essa noção de que as autoridades elas têm sim, a legitimidade, elas são autoridades. O que percebo é que as pessoas não veem que elas estão invadidas, que são homens que não têm a fé, que ocuparam cargos que eles não tinham direito, por assim dizer, e que eles têm autoridade, e que deve ser respeitada na medida do possível, mas que, apoiado em São Roberto Bellarmino, no seu Tratado sobre os Erros da Igreja, sobre vários e várias opiniões, não é? Nós chegamos à conclusão, por exemplo, como diz o Papa Bento II, que é o único momento em que é lícito resistir a um superior quando ele comete uma heresia. O que eu quero dizer aqui é que toda a nossa existência, toda essa a crise, ela se funda muito na noção do estado de necessidade, porque as pessoas sempre vão querer fazer o certo. Ou seja, a fraternidade, ela quer a aprovação de Roma, porque ela quer receber esse selo que ela está fazendo o que é certo, o que é correto. Por isso que ela quer que os casamentos, as ordenações, as confissões, só o que não recebeu aprovação ainda foi a missa, a princípio. Então, ela quer receber essas aprovações que Dom Marcel nunca precisou receber para continuar fazendo o que sempre foi feito. Da mesma maneira que os acordistas, eles querem receber essa aprovação porque eles não querem se sentir fora da igreja. Eles não querem se sentir fora das dioceses, fora das paróquias. O próprio sedevacantismo, ele pretende esconder o elefante na sala de estar. Porque quando ele diz que o Papa não é Papa, então os padres não são padres, os bispos não são bispos, é a mesma coisa que você dizer que não estão ocorrendo sacrilégios, porque não são hóstias de verdade, não são confissões de verdade, não são comunhões de verdade. Então, a crise, de fato, ela não existe. Porque agora existe uma igreja minúscula, que é sustentada por poucos fiéis, por poucos padres, poucos bispos, né? Mas a crise não existe. E do outro lado, a crise, ela também não existe. Porque eu tô dentro da estrutura, tô recebendo aprovação. Por exemplo, Orlando Fedeli no Brasil. Orlando Fedeli, ele quis até a morte, praticamente, acreditar nas promessas do Cardeal Ratzinger, o Bento XVI. Com muitos, como o Dom de Arada, acreditaram. E ele quer, ele crê que ele ainda tem a fé, que ele é um homem bom, que ele vai aprovar a missa, que ele vai desfazer o Vaticano II. E ele morre, e Bento XVI não faz nada, e todas as esperanças deles provam nulas. As pessoas não entendem que nós estamos numa infiltração, e que a crise, ela de fato existe. Enquanto nós não soubermos que nós podemos agir, porque a permissão que nós recebemos não é do Papa, mas é da própria Igreja, que é uma jurisdição extraordinária, isso é, o padre que se recusou a confessar essas pessoas, ele não tinha jurisdição ordinária. Mas porque ele sabe que, por exemplo, se ele fizesse essa ponderação, que há pouquíssimos padres hoje com uma fé totalmente íntegra, que ele é um dos poucos desses padres, que ele não sabe onde essas pessoas moram, que ele não sabe se elas vão conseguir algum dia ter contato novamente com um padre que possa vir a estar apto a confessá-las, por exemplo, na fórmula antiga. Porque hoje os padres modernistas não dão absolvição, a não ser que se peça, em muitos casos. Então, todas as irregularidades na Igreja Nova. Se ele só visse esses escândalos, ele saberia que ele não precisa de uma aprovação do Papa para confessar as pessoas e nem do bispo. Porque a própria Igreja concede, no caso extraordinário, para a salvação das almas, a sua própria autoridade, o próprio direito dele poder confessá-las, independentemente de uma aprovação episcopal ou não. Então, enquanto as pessoas querem ficar, como Santo Tomás diz, na estrutura visível, querem ficar, continuar dialogando com esses homens, elas vão acabar ficando cada vez mais distantes da fé.
Justamente, as questões, os pontos essenciais dessa crise passam por aí. Eles têm os templos e nós temos a fé, né? Dizia Santo Atanásio. Poucos suportaram essa posição de Dom Lefebvre, que é: nós temos a fé. Em tudo que for para destruir a nossa fé, não tem valor. Se o Papa vem, suspende Monsieur Lefebvre, adivinhe-se, não tem valor porque, no fundo, ele está querendo suspender, adivinhe-se, a própria tradição. Depois, quando ele os comunga, mesma coisa. Não tem. É como a excomunhão, me parece, podemos comparar com Santa Joana d'Arc, excomungada e santa está sobre os altares. Então, quando a finalidade de uma excomunhão é se opor à obra da graça, se opor à obra da igreja, se opor à obra da fé, ela é nula. E os seminaristas, que estavam assim mais próximos a Lefebvre, e alguns padres também, entenderam perfeitamente, mas outros não entenderam. E daí veio essas divergências, que levou esses homens a ficar num impasse. Um impasse terrível, porque então eles achavam, bom, nós temos que confiar em alguém. E acabaram confiando no Cardeal Ratzinger. Tem várias comunidades que caíram por causa dessa confiança na Igreja Progressista e, às vezes, em particular, o Cardeal Ratzinger. Tem os redentoristas que estavam na Escócia, Dom Vladimir, não sei se ele chegou. Eu vi ele lá com a gente, então penso que ele acabou fazendo um acordo. Dom Vladimir, que tem uma congregação cujo nome não me recordo. Depois teve então a Fraternidade de São Pedro, teve então mais tarde a Fraternidade do Bom Pastor, que se deixou também envolver. E a fraternidade estava indo nesse caminho. Deus a protegeu, mas ficou uma situação extremamente complicada e ruim, que é uma situação que não é nem frio nem quente, podemos dizer assim, e que não permite um ataque frontal, mas também não permite que ante os aprove, né? Porque eles iam, sobretudo Monsenhor Felé, com seus 12 assessores, o padre Pfluger e o padre Nelly, iam radicalmente no caminho da. Nos contaram que houve uma reunião em 2016, no qual Monsenhor Tissier de Malleret tomou à frente para defender as posições de Monsieur Lefebvre, ou ao menos alguma coisa, e a outra era uma reunião dentro da fraternidade de superiores, porque havia toda uma preparação para levar mais adiante, predispor as almas para uns acordos com Roma. Isso continua o drama de hoje. Não sei se realmente voltaram atrás ou não. Tem coisas que acontecem na Europa que só os que estão lá podem dizer direitinho, mas há alguns que destoam um pouquinho do que era a tradição. Aqui no Brasil, a tradição sempre foi, junto com Dom Castro Maia, abordava um assunto que não é o principal, mas faz parte da vida católica, que era a modéstia. Ora, na fraternidade, pelo que me contam, não é, isso já está bem diferente de Dom Antônio Castro Maia. Ora, Dom Antônio Castro Maia é um bispo, junto com Dom Lefebvre, são os dois bispos que nos mantiveram a tradição. Além de seus artigos também sobre a anti-igreja, tudo isso, a parte da modéstia é mais visível, por isso é mais fácil de falar. A parte do que os pais da fraternidade pensam da igreja, do conciliar, né? Havia na França uma discussão sobre se esse termo igreja conciliar não era devia usar ou não usar. E havia padres, como me contaram, que o padre Simulan, que dizia: não, a gente não deve usar, não. Então, uma diminuição, e Monsieur Felé ia no mesmo sentido. Se Monsieur Felé dizia: não, só existe uma igreja, a igreja concreta. Então, se a gente vai se desfazendo dos termos usados por Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia, o resultado será uma tragédia. As palavras expressam as ideias. Novas palavras, novas ideias. Quando a gente nega algumas distinções, é porque a distinção não existe mais para a gente. Então, em complemento do que já foi dito, podemos abordar a questão dos bispos da fraternidade. Monsieur Lefebvre, ele esperou bastante tempo, para ter certeza que a Providência lhe pedia essa intervenção de 1988, sagrando então quatro bispos. E em seguida a coisa já não é mais a mesma. Não é preciso esperar tanto, não é preciso fazer tantas considerações, porque Monsieur Lefebvre já abriu o caminho. E foi o que aconteceu em Campos com Dom Licínio, 1991, se não me engano. Dom Tissi de Malerré, Dom Williamson e Dom de Galarreta vieram então na Diocese de Campos e sagraram Dom Licínio na cidade de São Fidélis, com todo o povo. E isso era na continuidade do que havia feito Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia. É necessário os bispos para dar continuidade à igreja, dar continuidade ao apostolado, continuidade aos sacramentos para a salvação das almas, e a confirmação e sobretudo as ordenações. E então, o que se passa hoje? Por que que Dom Felé, tendo até menos bispos do que no tempo de Monsieur Lefebvre, três bispos na fraternidade, por que que não se sagra um outro bispo? Bom, é uma consideração, é uma dedução. Pensamos que é porque ele não quer desagradar a Roma, ele e o novo superior. E se é isso, é uma fraqueza, já é uma diferença entre a atitude de Dom Felé, a atitude de Padre Pagliarani, em relação a Dom Lefebvre. Porque é necessário, né? Penso que com tão número de fiéis que a fraternidade tem que atender, verdade que eles podem delegar o poder de fazerem crismas, né? Mas mesmo assim, a presença de um bispo, a pregação de um bispo, é um bem que todos os fiéis beneficiam. Então, isso aí é um sinal. Tem um outro sinal, de vez em quando, umas coisas que a gente escuta. Eu tenho um parente, um sobrinho na fraternidade, e ele me disse: todas as graças que nós recebemos passam pelo Papa. Então, exagerado. exagerando, não. Até perguntei para ele em que livro se encontrou isso. Ele falou, não, nenhum. Mas eu passei essa conferência para os meus superiores que aprovaram. Então a gente vai vendo assim, digamos, não é suficiente para tirar uma grande conclusão, mas é suficiente para, digamos, ficar atentos, porque algo certamente acontece na fraternidade em relação à doutrina, em relação às atitudes que vão destoando um pouco das que Dom Lefebvre tinha. Rezemos por eles, por um lado, mas por outro lado, não deixemos de discernir, prudentes como as serpentes, diz Nosso Senhor, bem ver o que está acontecendo para preservar nossos fiéis de entrarem na mesma doutrina, na mesma mesmo modo de agir que a fraternidade tem, que ela herdou de Dom Felé e de outros padres também. Me disseram sempre que o padre Schmidberger também era bem pró o acordo, né? E não é só ele, tem o padre Rostand, que é um padre francês que estava nos Estados Unidos, e outros, pelo que me contaram, que são de tendência acordista. Bom, que Deus preserve e nos preserve também dessa doutrina que eles acabaram adotando. Como dizia o Sr. Williamson, né, essa estrutura que é para a qual a fraternidade tende a voltar. Não tem as informações suficientes para dizer como está no momento, mas não há dúvida que foi que tentou Monsieur Le Fellet voltar para dentro das estruturas. Então, isso aí é o começo do. É uma tragédia. Foi isso que fez Dom Gerard. E todos os personagens que nesse livro são contados, dá mais ou menos seis que venceram e seis que foram vencidos. E é interessante ver como eles caíram e como os outros se mantiveram firmes. Daí o interesse do livro, é a nossa fé que está em jogo, nossa fé que está, que é ela que nós pedimos a Deus, pedimos a Nossa Senhora de nos conservá-la para que a gente possa ser encontrados entre os vencedores.
Perfeito. Creio que a entrevista pode acabar, que já foi mais do que o essencial. Gostaria que o senhor fizesse uma oração agora para finalizar a gravação. E se fosse eu, desse uma bênção. E é isso. Muito obrigado, Excelência, por ter aceito gravar essa entrevista.
Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São Pio X,
Rogai por nós.
São Bento,
Rogai por nós.
benedictio Dei potentis, patris et filii et spiritus sanctus, descenda super vos, emanet semper. Amém.
Amém.